apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazacorati e você está ouvindo Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, conversando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Certo, professor Itamir?
Certo, um grande abraço a cada um dos nossos queridos ouvintes. E hoje eu creio que nós vamos estudar sobre uma pessoa super importante no livro de Atos.
Que é o Estevão.
Ah, Estevão. Mas é o Estevão que fez a pergunta, não?
Não.
Estevão morreu, né?
Exato, infelizmente.
Exato.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Foi o Jucimar, do bairro do Brás.
Opa.
Aqui em São Paulo mesmo, pertinho da gente.
Bem no centro, isso.
Isso, tem a famosa Rua Celso Garcia aqui em São Paulo, né?
É a Avenida Celso Garcia, hein?
Exatamente.
Eu morei ali
naquele
bairro.
Celso Garcia.
Exatamente.
Ele pergunta o seguinte...
Como que é o nome dele mesmo?
Jucimar.
Jucimar.
Se Deus não habita em templos feitos por homens, que é exatamente o que Estevão disse lá em Atos 7:48...
Oh, parece que o Jucimar pegou exatamente o texto bem chave ali daquela palavra.
De Estevão,
gostei,
né?
Dessa pergunta. Vamos lá.
Inclusive, essa palavra de Estevão foi que fez com que ele fosse apedrejado.
Exatamente.
Mas tudo bem. Por que nós, hoje em dia, devemos ir à igreja para cultuar a Deus?
Ah, muito interessante. Mas qual é o versículo? Será que temos um versículo que vai nos mostrar isso daí?
Temos sim. É o capítulo 7, versículo 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão?
Olha só, hein?
Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas?
Deus é maravilhoso ao colocar a gente no nosso devido lugar.
Exatamente.
Então, o que nós temos ali é que esses líderes de Israel, esses líderes religiosos do povo de Deus, estavam adorando não a Deus, mas estavam adorando o templo. Desde aquele tempo bem remoto, né? Desde o tabernáculo, depois o templo de Salomão, depois a reconstrução do templo, depois do exílio, e agora o templo esse reconstruído e aumentado por Herodes. Eles tinham uma certa veneração, uma certa adoração ao templo. Era o lugar sagrado, era o lugar em que eles entendiam que Deus se manifestava, que Deus estava ali. Então, era uma situação tremenda. E quando então...
Não, e hoje em dia a gente também fala casa de Deus.
É, e aí você, então, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, quando nós não adoramos ao Deus que merece a nossa adoração e adoramos o local em que nós adoramos a Deus, nós estamos invertendo o papel, né? Então, esse negócio de adorar a Deus e ir na igreja, né? Quem é igreja? O que é igreja? O que é isso?
É o lugar onde a gente vai todo
então,
domingo lá,
então,
não
é? É esse que é o problema. Tem muita gente que confunde exatamente com isso. Igreja é o povo de Deus, é a assembleia, né? Daqueles que pertencem ao povo de Deus. E aí, então, nós temos um determinado local que nós escolhemos, compramos, alugamos, enfim, um salão, enfim, tudo bem, para um lugar em que nós vamos fazer um ajuntamento, uma comunidade, um local em que nós podemos adorar em coletividade. Cantamos, oramos, exercemos nossos dons espirituais e assim, mas não é aquele local sagrado, porque o local sagrado, o Senhor habita onde? Na nossa vida, no nosso coração.
Mas aí tem um problema.
Ah.
Eu já estou confuso agora.
Opa, vamos ver.
Ou o senhor está errado na sua explicação.
E agora a coisa
ou
pegou.
Ou tem um pessoal completamente desconectado da Bíblia e hoje em dia.
Por quê?
por causa que, se isso tudo que o senhor falou é verdade, como é que hoje em dia ainda tem gente construindo templos suntuosos
para
receber esse povo de Deus e dizer que lá é o lugar onde Deus deve ser adorado?
Infelizmente, eu não estou errado, não. Infelizmente, quem está errado é esse pessoal. Eu acho que nós temos que voltar para o livro de Atos e então pegar alguns exemplos da igreja primitiva. Na igreja primitiva, Israel, o evangelho saiu do ano 30 de Jerusalém, uma pequena cidade em relação às grandes cidades da época. E em 30 anos, o evangelho saiu de Jerusalém e chegou à capital do império, Roma. E ali não haviam templos suntuosos, não haviam grandes catedrais, não havia nada de templo de Jerusalém, em Roma, em Éfeso, em Corinto.
Nem na Celso Garcia.
Nem na Celso Garcia, sinto muito. O que havia, sim, eram pequenos grupos de cristãos nas casas, pregando e vivendo o evangelho. Tanto é, Israel, que Paulo, da prisão onde ele estava na sua casa alugada, ali ele tem um foco tão grande de proclamação do evangelho que no palácio de Nero, no palácio do imperador, foi constituída uma igreja. E não era um templo, não. Era uma igreja em que os soldados estavam adorando a Deus, soldados convertidos pelo trabalho na casa do querido apóstolo Paulo.
Entendendo a Bíblia.
Você está ouvindo o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, respondendo uma pergunta cabeluda aqui, certo,
uma
professor
Itamir? Tremendamente importante.
Se Deus, só para lembrar a pergunta, se Deus não habita em templos feitos por homens, por que ir à igreja para cultuar
então,
a Deus?
Então,
esse negócio que a gente tem visto, um movimento aí tão grande no Brasil, que são as igrejas nos lares, os pequenos grupos, as reuniões.
Exatamente.
Então, isso tem um fundamento bíblico.
Com certeza, não tenha dúvida. Lembra que nós já estudamos sobre Atos capítulo 2, e lá falava que eles faziam o quê? De casa em casa, iam tendo comunhão, tomando refeição, estudando a Bíblia. Não havia templos suntuosos, né? Hoje nós temos templos aí, e eu não estou criticando isso, Israel, veja bem. Só que eu não posso adorar esse local. Eu adoro Deus, né? A Deus, eu adoro a Deus. Mas eu tenho viajado bastante aí com a rádio e tudo, e temos templos bonitos por aí pelo Brasil, com ar condicionado, com cadeiras estofadas. É uma coisa muito legal. Mas, por favor, ali é apenas um local.
É só um prédio.
É só um prédio. A igreja é quem frequenta. A igreja somos nós. Nós somos pedras vivas. Então, nós precisamos fazer essa grande diferença. E essa questão, então, trouxe, quando Estevão dá essa palavra, os homens ficam tremendamente irritados com ele. Mas como é que você, sendo judeu, está desconsiderando esse templo magnífico? Lembra que os discípulos, uma vez, ainda quando Jesus estava vivo, disseram: olha, Senhor, que grandiosidade de obra essa daí. E Jesus falou o quê? Sobre o templo. Não vai ficar
pedra sobre pedra.
Por quê? O que, na verdade, vai ser e seria reconstruído era uma nova vida, um novo templo, que é, a partir da vinda do Espírito Santo, a igreja constituída pelos cristãos. Eu e você, e Paulinho, e mais tantos outros que estão nos ouvindo hoje, que são cristãos, nós sim formamos o templo de Deus, a casa de Deus.
Essa discussão me lembrou uma outra discussão daquela mulher samaritana de João, capítulo 4.
Ah, isso mesmo.
Quando ela tentou discutir com Jesus sobre aonde deveriam adorar.
Isso.
Se era lá no Monte de Jacó ou se era em Jerusalém.
Isso, né? Isso mesmo.
E aí Jesus disse o quê? Que nós chegaria o tempo em que o Pai procurava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade.
Exatamente. E aí nós não temos mais, então,
um local
determinado para adorar.
A nossa própria vida, então, é esse ambiente da adoração.
Esse ambiente, né? Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Então, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, então, com sinceridade de propósito, com sinceridade de coração, com o objetivo de adorar a Deus, onde dois ou três estiverem reunidos, pode ser na sala do escritório lá na minha empresa, pode ser no meu setor lá na fábrica, onde dois ou três cristãos adoram o nome do Senhor, invocam o nome do Senhor, ali Ele está e ali podemos cultuar a Deus, ali a nossa adoração sobe a Deus como um perfume agradável. Então, é legal termos um espaço bacana, bonito, confortável para termos um grande grupo de pessoas para adorarem em conjunto? Sim. É problema? Não. Agora, não podemos adorar o local. Adoramos sim a Deus. E Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
Agora, professor Itamir, ouvir isso para algumas pessoas de hoje em dia já é uma coisa meio escandalosa.
Muitas pessoas não aceitam, né? Exato.
Agora eu imagino para os judeus que ouviram Estevão falando isso.
Esse é um detalhe que a gente tem que lembrar. Imagina só, se para hoje muitas pessoas que enfatizam o local ainda é um problema sério ouvir tudo isso que a gente está falando, imagina quando os líderes judaicos ouviram o Estevão falar: Deus não habita em casas feitas... Nossa, eles ficaram realmente irritados. E na minha versão, olha... Mas, Israel, pera um pouquinho. Estevão também cutucou a
onça. Ele provocou,
com
né?
Vara curta. Ele provocou. Falou o seguinte aqui, ó, no versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Chamar um judeu de incircunciso já era um tremendo...
Uma ofensa,
porque estava comparando ele com um gentio. Agora, incircunciso de coração é que o cara realmente estava bem longe de Deus. Vocês são incircuncisos de coração, de ouvidos, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo, assim como fizeram também os vossos pais, também vós o fazeis. E ele vai falando, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, dizendo que aquela geração de líderes eram os assassinos do Senhor Jesus, né? Vocês que receberam a lei por ministério dos anjos, vocês não aguardaram. Ah, e aí adivinha o que aconteceu?
Pedra nele,
infelizmente, mas isso também veio em cumprimento àquilo que o Senhor Jesus falou: se o mundo me odeia, o mundo vai odiar vocês também, né? Se o mundo crucificou a Jesus, o mundo iria também perseguir e ia matar. Por isso, Israel, novamente vale a pena lembrar que Atos 1:8 diz o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis meus mártires. Essa é a palavra no grego. E a partir daí, então, temos que estar preparados para enfrentar essa oposição da religião oficial. Mas o que Deus quer não é uma vida de religiosidade. Deus quer verdadeira espiritualidade.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves é uma realização Transmundial.